Os Quatro Evangelhos, Tomo 4, Capítulo 1, Quarta Parte. Ora, se ele fosse Deus, parte, ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, necessariamente lhe caberia, em comum com o Pai, conceder a Tiago e a João o direito de se sentarem à sua direita ou à sua esquerda, deles preparar essa situação. Mas, precisamente por não ser Deus, Jesus Cristo proclama a supremacia de Deus sobre todo e qualquer espírito criado, por mais elevado que este seja. E proclama que ninguém, senão somente Deus, sabe quando um espírito é bastante puro para se sentar à direita ou à esquerda do seu enviado. A seus discípulos, falando-lhes do fim do mundo, disse: quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do céu, senão somente meu Pai. Está em Mateus 24, versículo 36. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, só o Pai o sabe. Marcos 13, 32. Se o Filho, Jesus Cristo, fosse Deus, fração ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, ele saberia tanto como Deus. Também disse: minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. João 7,16. Não digo no mundo senão o que ele me ensinou. João 8,26. Não digo senão o que meu Pai me ensinou. João 8,28. Se Jesus Cristo fosse Deus, parcela, ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, a doutrina daquele que o enviou seria dada essa inseparabilidade, também sua, e ele nada teria tido que aprender de Deus, pois que era Deus. Nada lhe poderia ter sido ensinado por aquele que o enviara, uma vez que, em virtude daquela inseparabilidade, ele tudo devia saber de toda a eternidade, como Deus que era. Mas, precisamente porque não é Deus, e sim como espírito criado, irmão dos homens, tendo Deus por Pai, como estes, em consequência de ser idêntica à criação de todos, sendo Deus, portanto, seu Pai e Pai deles, seu Deus e o Deus deles, é que proclamou a sua inferioridade como servo e enviado de Deus, dizendo: meu Pai, que me enviou, é quem, por seu mandamento, me prescreveu o que devo dizer e como devo falar. João 12, versículo 49. Sei que seu mandamento é a vida eterna. O que, pois, eu digo? Digo conformemente ao que meu Pai me ordenou. João 12, versículo 50. Estas palavras puramente figuradas de Jesus Cristo, meu Pai e eu somos um, que está em João 10, versículo 30, tomadas ao pé da letra, consideradas segundo a letra em sentido material, isoladas de todas as que ele pronunciara, quer das que já citamos, quer das que vamos citar, é que serviram de fundamento às interpretações humanas, por efeito das quais lhe foi atribuída a divindade. Essas mesmas palavras, também tomadas ao pé da letra, consideradas segundo a letra em sentido material, é que serviram aos judeus de base para a acusação de blasfemo feita a Jesus. Criam eles que, dizendo-as, tinha Jesus em mente inculcar-se como sendo Deus, atribuir a si próprio a divindade. Mas, como acabamos de vos explicar, a resposta que ele deu aos judeus imprecisa e velada de propósito, tendo em vista a transição que cumpria fosse aparelhada e executada, é exatamente que, compreendida em espírito e verdade, combinada com o texto integral do Salmo, repele e condena de antemão a divindade que lhe havia de ser e foi atribuída pelos homens, pelas falsas interpretações humanas, segundo a letra destas expressões: Filho de Deus e meu Pai. Aquelas palavras, meu Pai e eu somos um, foram ditas, repetimos figuradamente, para exprimir a unidade de pensamento que existia pela afinidade fluídica, pela pureza e pelo amor entre Deus e o Cristo, que existiria entre os discípulos e os outros homens, conforme ia em breve estabelecer-se entre os discípulos e o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, isto é, entre os discípulos e os Espíritos superiores, que desceriam até eles, a fim de os inspirar e guiar no desempenho de suas missões terrenas. Estabelecendo-se assim, por intermédio desses espíritos superiores, a mesma unidade de pensamento entre os discípulos e Jesus. É o que ressalta evidente do confronto daquelas palavras com as que o Mestre proferiu a esse respeito. João 11, João 14, 16, 17, 20 e 17, 11, 20, 23 e 1, 2 e 3, as quais são formalmente condenatórias da divindade que os homens lhe atribuíram, como ides ver. Após a ceia, disse a seus discípulos: Pedirei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, pois ele ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Nesse dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, versículos 16, 17, 18 e 20. A seu Pai, dirige estas palavras: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, a fim de que eles sejam um como nós. Não peço por eles somente, mas também pelos que hão de crer em mim, pelas suas palavras, a fim de que fique todos sejam um. A fim de que, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, eles sejam do mesmo modo um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, a fim de que sejam um como nós somos um. Estou neles e tu em mim, a fim de que eles sejam consumados na unidade e o mundo conheça que me enviaste e que os amaste como tens me amado. Meu Pai, a hora é chegada. Glorifica a teu Filho, a fim de que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ver adiante a explicação em espírito e verdade das palavras desses versículos. Ora, a vida eterna é conhecer-te a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. João 17, 11, 20 e 23 e 2 e 3. Com relação ao seu aparecimento e a sua passagem pela terra, ao modo por que um e outra se deram, as palavras de Jesus, veladas pela letra, como cumpria que fossem, conforme já explicamos, a bem do preparo da transição, cuja necessidade, motivo e fim deixamos apontados, colocam a sua natureza e a sua origem fora da humanidade. Mostram que ambas eram extra-humanas, estranhas à maternidade de Maria e à paternidade de José, das quais o julgaram fruto enquanto durou a sua missão terrena. estranhas a toda e qualquer maternidade milagrosa, ao mesmo tempo humana e extra-humana, da Virgem Maria, como os homens acreditaram depois de concluída aquela missão. Que pensais do Cristo? De quem é ele filho? Perguntou Jesus aos fariseus, e estes responderam: de Davi? Diante dessa resposta, eles lhes observou: ora, Davi disse pelo Espírito Santo, no livro dos Salmos, o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu tenha reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo. Como é o Cristo seu filho, se ele o chama seu Senhor? Desde que ele o chama seu Senhor, como pode o Cristo ser seu filho? Aos judeus que lhe observaram, ainda não tens 50 anos e dizes que viste Abraão. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, eu sou antes que Abraão fosse. Dirigindo-se a Deus, seu Pai, que ele acaba de declarar ser o único Deus verdadeiro, diz: tu me amaste antes da constituição do mundo. E agora, glorifica-me tu, Pai, em ti mesmo, com a glória que tive em ti antes que o mundo fosse. Tendo dito ao povo: sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha nas trevas, terá, ao contrário, a luz da vida? Os fariseus o acusavam de dar um testemunho que não era verdadeiro. Ao que ele retrucou: sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Aos judeus, que quando ele disse: não podeis vir onde eu vou, declaravam: quer dizer que se suicidará, observou: vós sois deste mundo, mas eu sou do alto. Sois deste mundo, eu, porém, não sou deste mundo. Quem me convencerá de pecado? Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. No seu colóquio com Nicodemos, disse-lhe: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aludindo ao seu aparecimento na Terra e à sua passagem por este planeta, à sua morte no Gólgota, morte aparente, mas que os homens, como era mister sucedesse, consideraram real. Aludindo à sua ressurreição, às suas aparições, às mulheres e aos discípulos, disse ele: deixo a vida para a retomar. Ninguém me tira. Sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Este mandamento recebi de meu Pai. A seus discípulos, quando entre si murmuravam por haver ele dito aos judeus: desci do céu, pergunta: que será então se virdes o Filho do Homem subir para onde antes estava? Palavras de Jesus e de João, o precursor, também veladas umas e outras intencionalmente pela letra, que mostram a posição espírita do primeiro com relação a Deus, ao planeta que habitais, e à humanidade terrena, apontando-o como espírito fundador, protetor e governador do mundo terrestre, a cuja formação presidiu, tendo na qualidade de representante e delegado de Deus plenos poderes no céu e na terra sobre todos os espíritos que nesta encarnam. Falando de si, que sofria a encarnação humana, e de Jesus, que não a sofria, e para proclamar a supremacia deste sobre o vosso planeta, como seu governador e protetor, João, o precursor, inspirado pelos espíritos superiores que o assistiam e guiavam no desempenho da sua missão, diz àqueles de seus discípulos que haviam discutido com os judeus: aquele que veio do alto está acima de todos. Aquele que é da terra fala. Aquele que veio do céu está acima de todos. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois que Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tudo lhe pôs nas mãos. Tendo dito aos judeus, quanto a vós, sois deste mundo, mas quanto a mim, sou do alto. Sois deste mundo, eu, porém, não sou deste mundo. Os judeus lhe perguntaram, então quem és tu? Ao que ele respondeu, princípio, eu que vos falo. Também respondendo aos judeus, que por tomarem estas palavras, meu pai, segundo a letra, materializando-as e não em espírito e verdade, o acusavam de se fazer igual a Deus. Diz, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão apenas o que vir o pai fazer. O que, pois, o fizer o filho, semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E obras ainda maiores do que estas lhe mostrará, que vos maravilharão. Protestando desta forma como era necessário que o fizesse, tendo em vista a transição que cumpria fosse, sob o véu da letra, aparelhada e executada contra a acusação que lhe lançavam, de querer igualar-se a Deus, como parte destacada de Deus, embora inseparável deste, Jesus proclama que a sua personalidade, a sua entidade, são distintas do Pai e inferiores ao Pai, declarando que nada faz como poder criador, pois que este só a Deus pertence, mas que tudo faz no desempenho de um ministério. Quer isso dizer que o que faz lhe é inspirado, mostrado e, conseguintemente, ensinado por Deus. E se assim é com relação ao que tem feito, assim será com relação às obras ainda maiores que fará. Designando a Deus por seu Pai e, ao mesmo tempo, designando-se, quando de si fala, dirigindo-se a Deus por teu Filho, tudo em obediência à necessidade de aparelhar e executar, sob o véu da letra, a transição, diz, referindo-se a si próprio, como Filho de Deus. Assim como lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é conhecer-te a ti que és o único Deus, verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. A seus discípulos diz, meu Pai, tudo me pôs nas mãos. Desse modo, proclama em espírito e verdade que Deus é uno, indivisível, único que cria, mas sem fracionar a sua essência, que como filho ele, Jesus, não é Deus, e sim espírito criado por Deus e espírito protetor e governador do planeta terreno, tendo recebido de Deus todo o poder sobre os homens, a fim de os levar à perfeição, que foi e é, entre estes, um enviado de Deus, e que aquele poder lhe foi dado com esse objetivo, com esse fim. Sempre dentro da mesma ordem de ideias é que responde a Pilatos, tu o dizes, sou rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. É que diz a seus discípulos, por ocasião da sua chamada ascensão, quando terminada a sua missão terrena, ia elevar-se diante deles, para as regiões etéreas, voltando à natureza espiritual que lhe era própria. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, isto é, sobre todos os espíritos encarnados e errantes do vosso mundo. É que disse também a seus discípulos, vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavras de Jesus, que sempre, sob o véu da letra, o mostram em relação direta com o Pai, como sendo o único encarregado do desenvolvimento e do progresso do vosso planeta. e de vos conduzir à perfeição. Aquele que me enviou está comigo e não me deixa só, porque faço o que é do seu agrado. Eu sou o pão de vida. Eu sou o pão vivo que desci do céu. O pão de Deus, disse ele, falando de si, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Terá, ao contrário, a luz da vida. Eu, que sou a luz, vim ao mundo a fim de que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. Depois de haver dito, meu Pai, tudo me pôs nas mãos, acrescenta, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o tenha querido revelar, tendo dito também, a vida eterna é conhecer-te a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, que tu enviaste. Graças a Deus.